Alô. Sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2016. Senhora secretária, por gentileza, proceder a chamada dos senhores vereadores.
Paulo Kenji Sasaki.
Presente.
Israel de Castro.
Presente.
Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Leôncio Ribeiro da Costa.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Dalmeron Arraes Matias.
PPS está presente.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Jorge Tanaka. Luiz Carlos de Carvalho. Luiz Carlos de Carvalho, ausente. Odir Vieira Bastos.
Presente.
Paulo César Dias de Moraes.
Presente.
Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Rodrigo de Lima.
Presente.
Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Presente.
Procedida a chamada, havendo quórum. É ausente somente... Vereador Luiz Carlos Carvalho. Sobre a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Solicito ao vereador Rodrigo de Lima, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Bom dia a todos. Salmo 24. A Deus pertence a terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que nele habitam.
Senhor secretário, por gentileza, leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2016.
Ata da 41ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, aos 6 dias do mês de dezembro de 2016, às 9 horas e 46 minutos, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314. Presente o senhor presidente Paulo Kenji Sasaki, que... solicitou ao vereador Leôncio Ribeiro da Costa, segundo secretário, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Constando-se presentes, Israel de Castro, Leôncio Ribeiro da Costa, Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Arraes Matias, Jorge Tanaka, Luiz Carlos de Carvalho, Paulo César Dias de Moraes e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes os vereadores Aline Borges Alves de Moraes, Devanir Cândido de Andrade, Germa Melo Cardoso de Oliveira, Odir Vira Bastos, Pedro Luiz Ferreira e Rodrigo de Lima. Ato contínuo, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Dalberon Arraes Matias, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2016. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata, sendo aprovada por 8 votos favoráveis e 7 ausências, Dos vereadores, Aline Borges Alves de Moraes, Dalberon Arraes Matias, Israel de Castro, Jair Mamelo Cardoso de Oliveira, Odir Vieira Bastos, Paulo César Dias de Moraes e Rodrigo de Lima. Após, o senhor presidente passou a leitura de expedientes recebidos do senhor prefeito, a saber. Mensagem de número 093/2016, encaminhando o projeto de lei de número 429/2016. Mensagem de número 94/2016, encaminhando o projeto de lei de número 430/2016. Mensagem de número 96/2016, encaminhando o projeto de lei de número 431/2016. Mensagem de número 97/2016, encaminhando o projeto de lei de número 432/2016. Mensagem complementar de número 009/2016, encaminhando o projeto de lei de número 433/2016. Mensagem de número 098/2016, encaminhando o projeto de lei de número 434/2016. Mensagem de número 95/2016, encaminhando o projeto de lei de número 435/2016. Mensagem de número 101/2016, encaminhando o projeto de lei de número 436/2016. Ofício GP de número 330/2016, encaminhando convite para inaugurações e entregas de obras, sendo deferido cópias a todos os vereadores e vereadoras. A seguir, o senhor presidente passou a expedientes protocolados na Secretaria da Câmara, a saber. Balancete da Receita e Despesa do mês de novembro de 2016, após o senhor presidente passou expedientes recebidos de diversos, a saber, comunicado de número CM 208625/2016 do Ministério da Educação, sendo deferido cópia à vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, e convite da EE Bairro da Vargem, da Escola Estadual Bairro da Vargem, sendo deferido cópia à vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. A seguir, o senhor presidente passou a apresentação de requerimentos, indicações e proposições. Pela ordem, a vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado apresentou a indicação de número 448/2016 e o projeto de resolução de número 26/2016, que dá nova redação ao artigo de número 103 da resolução de número 005/2003. BAU 83, do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Após, o senhor presidente passou a apresentação de pareceres pelas comissões, não havendo, passou a discussão do requerimento de número 93/2016, de autoria do vereador Abel Rodrigues de Camargo, solicitado discussão pelo vereador Devanir Cândido de Andrade. Pela ordem, usaram da discussão os vereadores Abel Rodrigues de Camargo e Devanir Cândido de Andrade. Nenhum vereador mais querendo discutir, colocado em votação, foi aprovado por 8 votos favoráveis e 6 ausências dos vereadores Aline Borges Alves de Moraes, Dalberon Arraes Matias, Israel de Castro, Odir Vieira Bastos, Rodrigo de Lima e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Abstenção do senhor presidente. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o requerimento de número 94/2016, de autoria do vereador Abel Rodrigues de Camargo, solicitado discussão pelo vereador Devanir Cândido de Andrade. Pela ordem, usou da discussão o vereador Abel Rodrigues de Camargo. Nenhum vereador mais querendo discutir, colocado em votação, foi aprovado por 9 votos favoráveis e 5 ausências dos vereadores Aline Borges Alves de Moraes, Dalberon Arraes Matias, Israel de Castro, Odir Vieira Bastos e Rodrigo de Lima. A abstenção do senhor presidente, após o senhor presidente colocou em discussão o requerimento de número 95/2016, de autoria do vereador Abel Rodrigues de Camargo, solicitado discussão pelo vereador Devanir Cândido de Andrade. Pela ordem, usou da discussão o vereador Abel Rodrigues de Camargo. Nenhum vereador mais querendo discutir, colocado em votação, foi aprovado por 12 votos favoráveis duas ausências, dois vereadores, Aline Borges Alves de Moraes, Dalberon Arraes Matias. Abstenção do senhor presidente. Só se for Jair.
Jair tá no WhatsApp, não dá agora. Ele tá no Facebook, não dá agora.
Ah, não dá, não dá. Agora vai ligar. Esse é o nosso lugar.
Após o senhor presidente colocou em discussão o requerimento de número 95/2016, de autoria do vereador Abel Rodrigues de Camargo, solicitado a discussão pelo vereador Devanir Cândido de Andrade. Pela ordem, usou da discussão o vereador Abel Rodrigues de Camargo. Nenhum vereador mais querendo discutir, colocado em votação, foi aprovado por 12 votos favoráveis e duas ausências dos vereadores Aline Borges Alves de Moraes e Dalberon Arraes Matias. Abstenção do senhor presidente. A seguir, não havendo mais requerimentos a serem discutidos, o senhor presidente suspendeu a sessão para reunião com os senhores vereadores e vereadora. Reaberta a sessão ordinária, decorrido o prazo regimental, o senhor presidente encerrou o expediente. Reabertos os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Leôncio Ribeiro da Costa, proceder à chamada regimental, constando-se a ausência da vereadora Aline Borges Alves de Moraes. Procedida a chamada, havendo quórum, o senhor presidente solicitou ao senhor João Benedito de Melo Neto, prefeito eleito, a participar da mesa dos trabalhos. Prosseguindo, não havendo mais proposições inscritas e nada mais a inscrever para a próxima ordem do dia, o senhor presidente recordou os senhores vereadores e vereadoras que, nos termos regimentais do parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Biúna, combinado com o parágrafo 6º do artigo 6º do Regimento Interno e do artigo 1º da Lei Federal de número 8.730, de 10 de novembro de 1993, deverão apresentar declaração pública de bens por ocasião do término de mandato. Também os vereadores reeleitos e vereadora reeleita por ocasião da nova posse deverão apresentar a declaração pública de seus bens e também, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno, apresentar fotocópia autenticada do diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Antes de encerrar, o presidente procedeu à leitura do ofício protocolado pelo senhor prefeito eleito João Benedito de Melo Neto, que solicita a realização da sessão solene de posse e instalação da próxima legislatura nas dependências do Centro Cultural e Esportivo de Biúna. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 121 do Regimento Interno. Após, o senhor presidente também comunicou aos senhores vereadores e vereadoras que a Câmara Municipal realizará no dia 13 de dezembro de 2016, após o encerramento da sessão ordinária, a solenidade de entrega da condecoração Capitão Manuel de Oliveira Carvalho ao senhor Lázaro Ciro Silva. Antes de finalizar a sessão ordinária, o senhor presidente passou a palavra ao senhor João Benedito de Melo Neto, prefeito eleito, usando da palavra o senhor João Benedito Melo Neto, agradeceu a acolhida de todos os vereadores e vereadoras, componentes da Câmara de Biúna, colocando-se à disposição dos membros da Prefeitura a partir de janeiro de 2017 para atender a população ibiunense que reivindica melhorias nos mais diversos setores da administração, de maneira que todos sejam bem tratados com respeito e consideração. Encerradas as palavras do senhor João Benedito de Melo Neto, O senhor presidente vereador Paulo Kenji Sasaki agradeceu a sua presença na Casa de Leis. Nada mais a tratar na ordem do dia, o senhor presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, às 9 horas do dia 13 de dezembro de 2016, terça-feira. E deu por encerrada a presente sessão, de que, para constar, eu, Aline Borges Alves de Moraes.
Mori, você tem que ler também? Está nessa ordem.
De que, para constar, de que eu, Leôncio Ribeiro da Costa, segundo secretário, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente e a primeira secretária.
Procedida a leitura da ata, pela ordem coloco para retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por 13 votos favoráveis e ausente os vereadores Luiz Carlos Carvalho e o vereador Devanir Cândido de Andrade. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a ata da presente sessão ordinária será redigida e submetida à aprovação com qualquer número de vereadores antes de encerrar a sessão nos termos do artigo 125 do Regimento Interno. Passamos a expediência recebida do senhor prefeito. Prefeitura de Santos Turística de Ibiúna. Mensagem 099/2016. Ibiúna, 2 de dezembro de 2016. Senhor presidente, através do presente estamos encaminhando essa Ecreja Câmara para apreciação, incluso o projeto de lei número 099/16, dessa data, que autoriza o Poder Executivo a adquirir, via desapropriação amigável judicial, uma área localizada no bairro do Rio de Una, nesse município e comarca de Ibiúna, São Paulo, necessária para a implantação de uma escola municipal e de outras providências. O município irá adquirir esta área com o intuito de realizar a implantação de uma escola municipal, a qual irá beneficiar a população que necessita das vagas escolares, cumprindo dessa maneira a orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E assim sendo, solicitamos que a presente proposição seja deliberada ao prazo máximo que trata o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Ibiúna. Sem mais para o momento, renovamos Vossa Excelência na oportunidade de nosso protesto, estima e consideração. Atenção, atualmente, Fábio Belo de Oliveira, prefeito municipal. Prefeitura de São Surisca de Ibiúna, Ibiúna, 2 de dezembro de 2016. Mensagem número 100/2016. Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando essa Ecreja Câmara para apreciação, incluso o projeto de lei número 100/16, dessa data, que autoriza o Poder Executivo a adquirir, via desapropriação amigável ou judicial, uma área localizada no bairro Rio de Una, nesse município e comarca de Ibiúna, São Paulo, para abertura do logradouro público localizado no polo industrial e outras providências. O município irá adquirir esta área com o intuito de realizar a abertura de um logradouro público, com a intenção de melhorar o sistema viário do polo industrial e implantação nesse município. Ainda irá possibilitar para as respectivas empresas escoarem os seus produtos de maneira mais organizada, e o município está antecipando e resolvendo o problema do futuro tráfego e congestionamento dos veículos que já utiliza a referida região. E assim sendo, solicitamos que a presente proposição seja deliberada no prazo máximo que trata o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Ibiúna. Sem mais para o momento, renovamos Vossa Excelência a oportunidade, nossos protestos, estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Oliveira, prefeito municipal. Passamos os expedientes protocolados da Secretaria da Câmara. Requerimento da vereadora Aline Borges Alves de Moraes, justificando a ausência na sessão ordinária dia 6 de dezembro de 2016. Câmara Municipal de Santo Sucre de Biúna. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santo Sucre de Biúna. Aline Borges Alves de Moraes, vereadora da Câmara Municipal de Biúna, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos termos do inciso 2º do artigo 1º e parágrafo 3º do artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Sucre de Biúna, requerer justificativa à sua ausência na sessão ordinária dia 6 de dezembro de 2016, em virtude de dor lombar baixa, conforme atestado médico em anexo. Nesses termos, pede deferimento. Em 6 de dezembro de 2016, Aline Borges Alves Moraes, vereadora. Passamos aos expedientes recebidos de diversos. Ofício SS Itupararanga. Câmara Municipal de São Sucre de Biúna, São Paulo. Aterro Sanitário de Biúna. Prezados senhores, solicitamos por gentileza que encaminhem para o conhecimento os arquivos anexos ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Biúna, vereador Paulo Ken Sasaki. Trata-se de documentos referentes à denúncia apresentada à nossa entidade sobre a operação do aterro sanitário de Biúna. A SOS Itupararanga já havia formalizado uma reclamação à CETESB Sorocaba e enviou nova denúncia na data de hoje. Agradecemos a atenção e colocamos à disposição, atenciosamente, Viviane. Viviane de Oliveira, diretora executiva. Esse comunicado é semelhante ao requerimento de autoria minha, juntamente com o vereador Jorge Tanaka.
Já tem visto?
Senhor presidente, dos lidos nessa sessão e a serem lidos.
Oi?
As respostas, cópia.
Está definido.
Obrigado.
Pedido. A vereadora Rosi, parecido com o César Machado também, juntamente com o vereador Pedro Luiz Ferreira. Convite à formatura Escola Estadual Lino Vieira Ruivo. Programação. Colação de grau 16 de 12 de 2016 às 20 horas, Centro Cultural Esportivo de Biúna. Baile de gala, no mesmo dia às 23 horas, Centro Cultural Esportivo de Biúna. Passamos aos expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimentos, indicações e proposições.
Pela ordem, senhor presidente. Tem requerimento, né?
Eu vou ler por ordem aqui, tá. Minha indicação.
Câmara Municipal de Santos Sucre de Biúna. Indicação. Indico a mesa pensada para mudanças regimentais, seja o presidente encaminhado, chefe do executivo municipal, solicitando estudos para que a empresa de ônibus possa permanecer com as atuais linhas de ônibus a que se refere ao bairro do Vieirinhas, mesmo fora do período escolar, no período das 17h20 e 18h30, considerando a importância dos moradores do bairro a permanência desse horário para se locomover. Justifico tal solicitação, tendo em vista que o vereador foi procurado por inúmeros moradores daquele bairro, visto destacar a importância do horário para os moradores, principalmente os trabalhadores do bairro. Sala de sessões do vereador Raimundo de Almeida Lima, em 7 de novembro de 2016. Essa indicação é de minha autoria, vereador Paulo Ken Sasaki, aberto aos demais vereadores que irão assinar. Está com a palavra.
Indicação não.
Ah, sim. Eu peço ao vereador Damerão Reis Matias.
Isso é no final, né?
Vereador Damerão Reis Matias para leitura de dois requerimentos de vossa autoria.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, pessoal que está nos assistindo via online, pessoal que está na assistência, quero cumprimentar meu amigo Rony, que veio hoje aqui. Vamos lá. Agora há pouco, na sala de reunião ali, vieram funcionalismo público, né? Falar sobre o reajuste, né, dos funcionários. Fiquei até meio bravo. E esse requerimento é para mostrar como acontece. Acho que diretor de escola tem que correr atrás, né? Requerimento. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo, após consulta com o setor competente, apresente a essa Casa de Leis as seguintes informações referente à creche municipal Recanto das Flores, localizada na Avenida São Sebastião. Qual o motivo da ausência de pagamento das contas de água, luz e telefone da referida creche? B. Os débitos referentes a essas contas já foram quitados? Se sim, encaminhe a essa Casa de Leis cópia dos referidos extratos. Determine imediatamente a detetização da creche. Justificativa. Justifica o presente requerimento, pois fomos informados por pais de alunos, assim como funcionários da creche Recanto das Flores, os quais nos comunicaram sobre as contas em atraso, bem como a presença desagradável de diversos insetos e roedores no local, o que pode contribuir para a transmissão de doenças nas crianças e funcionários. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, vai assinado em 13 de dezembro de 2016 por Dalberon Arraes Matias, Paulo Ken Sasaki, Rosé Aparecida Domingos Soares Machado, e fica aberto para os demais vereadores. Muito obrigado.
Só não esquece de mandar aqui, senão não tem carinho.
Câmara Municipal de Santos Dúrcio de Vilna, moção de repúdio, 2016. Considerando que tramita no Senado Federal a PEC número 55/2016, que institui o novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, existindo limites individualizados para as despesas primárias de cada um dos três poderes, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Considerando que a referida proposta da emenda à Constituição prevê os limites. Primeiro, para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigido em 7,2%. Segundo, para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Considerando que a PEC tem como objetivo frear a trajetória de crescimento dos gastos públicos e tenta equilibrar as contas públicas, a ideia é fixar por até 20 anos, podendo ser revisado depois dos primeiros 10 anos, um limite para as pessoas. Será o gasto realizado no anterior corrigido pela inflação na prática em termos reais na comparação do que o dinheiro é capaz de comprar em dado momento, fica praticamente congelado, sem se entrar em vigor em 2017, portanto, o orçamento disponível para os gastos será o mesmo de 2016, acrescido da inflação daquele ano. A medida irá valer para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, pela proposta atual. Os limites em saúde e educação só começarão a valer em 2018. Considerando que, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não há possibilidade de prosseguir economicamente no Brasil gastando muito mais do que a sociedade pode pagar. Este não é um plano meramente fiscal. Para a equipe econômica, mesmo sem atacar frontalmente outros problemas crônicos das contas como previdência, o mecanismo vai ajudar a recuperar a confiança no mercado, a gerar emprego e renda, ao mesmo tempo em que conterá os gastos públicos que estão crescendo ano a ano, sem serem acompanhados pela arrecadação de impostos. Considerando que o ponto de vista de atacar o problema do aumento anual dos gastos públicos, uma das principais críticas é que a conta importante ficou de fora do pacote de congelamento. Os gastos com previdência, em um segmento que abocanha mais de 40% dos gastos públicos obrigatórios. Logo, a PEC colocaria freios em pouco mais de 50% do orçamento, enquanto que o restante ficaria fora do limite de impostos. Só a regra sobre o salário mínimo tem consequência na questão da Previdência. Considerando que a Fazenda afirmou que, de todo modo, que a questão da Previdência será tratada de forma separada mais à frente. Se não aprovar a mudança da Previdência, um gasto que cresce acima da inflação todos os anos vai ter de cortar as outras áreas, como saúde e educação, diz Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica da Fazenda. Nesse sentido, a PEC deixa para a sociedade, por meio do Congresso, escolher com o que quer gastar. Considerando que há vários especialistas que dizem que, na prática, o texto determina uma diminuição de investimentos em áreas como saúde e educação, para os quais há regras constitucionais. Os críticos argumentam que, na melhor das hipóteses, o teto cria um horizonte de tempo grande demais, ao menos 10 anos, para tomar decisões sobre toda a forma de gasto do Estado brasileiro. Eles dizem ainda que, mesmo que a economia volte a crescer, o Estado vai ter decidido congelado a aplicação de recursos em setores considerados críticos e que já não atendem à população como deveriam e muito menos ao nível dos países desenvolvidos. Considerando que, se a economia crescer e o teto seguir corrigido apenas de acordo com a inflação, na prática, o investido nessas áreas vai ser menor em termos de porcentagem do PIB, toda a riqueza produzida do país. O investimento em educação pública é tido como um dos motores para diminuir a desigualdade brasileira. Considerando que, segundo o economista e professor da Unicamp, Pedro Rossi, esta PEC não ajusta a questão fiscal do Brasil, não traz o crescimento econômico e, no fundo, traz outro projeto do país que não é o que está colocado na Constituição de 1988. Considerando ainda que a economista e professora da Escola de Administração de Empresas da Faculdade Getúlio Vargas, em São Paulo, Yolanda Eline Gossi Batiste, entende que a situação fiscal brasileira exigia medidas urgentes diante de riscos como insolvência da União ou retorno da inflação. O projeto do governo seria uma maneira de ganhar tempo para equilibrar as contas sem cortes profundos. Mas, segundo a professora, as discussões poderiam incluir também uma reforma tributária, abrindo espaço para um debate sobre uma estrutura de impostos mais justo no Brasil, uma vez que há muitos pagamentos de impostos indiretos sobre produtos e pouco imposto sobre a riqueza. Considerando também que a PEC prevê gasto mínimo de 18% da arrecadação para a educação e 15% para a saúde no ano que vem, e a partir de 2018, correção desse piso pela inflação no ano anterior, caso o piso for limitado à inflação, e o PIB volta a crescer. Os gastos representaram um percentual cada vez menor do PIB, enfraquecendo cada vez mais o sistema de saúde e educação no Brasil. Considerando que, com a aprovação e conversão da PEC, a população mais pobre, que depende do sistema público de saúde e educação, tende a ser mais prejudicado com o congelamento dos gastos do governo do que com as classes mais afastadas. A Associação Brasileira de Saúde Pública, por exemplo, divulgou carta aberta criticando a PEC. No documento, a entidade afirma que a proposta pode sucatear o Sistema Único de Saúde, utilizado principalmente para a população de baixa renda, que não dispõe de plano de saúde. Além disso, de acordo com o texto da proposta, o reajuste do salário mínimo só poderá ser feito com base na inflação, e não pela fórmula antiga que somava a inflação ao percentual do crescimento do PIB. Isso atingirá diretamente o bolso de quem tem o seu ganho atrelado ao mínimo. Considerando que, em nota técnica divulgada em 7 de outubro, o órgão máximo do Ministério Público Federal afirmou que a PEC é inconstitucional. De acordo com o documento, as alterações por ela pretendidas são flagrantemente inconstitucionais, por ofenderem a independência e a autonomia dos poderes legislativo e judiciário, e por ofenderem a autonomia do Ministério Público e demais instituições constitucionais do sistema de justiça. E, por consequência, o princípio constitucional da separação dos poderes, o que justifica seu arquivamento. A crítica vem pela criação de regras de gastos para os demais poderes. Na nota, a Procuradoria argumenta que, caso aprovada, a PEC irá prejudicar a atuação estatal no combate às demandas de que necessita a sociedade, entre os quais o combate à corrupção, o combate ao crime, a atuação na tutela coletiva e a defesa do interesse público de uma forma geral. Diante dos postos, respeitar as formalidades regimentais.
É
Apresento à mesa diretora moção de repúdio à PEC número 55/2016, que altera o ato de exposição constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e de outras providências, de autoria do excelentíssimo presidente da República, senhor Dr. Michel Temer Elias Temer Lulia, sugerindo que seja melhor avaliado junto a toda a sociedade, inclusive como sugestão a realização de uma reforma tributária progressiva que taxasse os mais ricos e dessa forma poderia aliviar a situação financeira do país e poupar educação e saúde de restrições. Da presente seja dado ciência, excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Michel Temer, aos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, bem como a imprensa local e regional. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 13 dias do mês de dezembro de 2016. Essa moção de repúdio de minha autoria, vereador Paulo Kim Sasaki, contando com a assinatura da vereadora Rosi Aparecida Domingos Soares Machado, é aberto para os demais vereadores que queiram assinar. Passamos a apresentação de pareceres pelas comissões.
Votar a moção.
Verdade. Peço desculpa. Se alguém quiser fazer discussão dessa moção de repúdio que eu fiz, está aberto. Não havendo, coloco em votação. Está aprovado por...
Ué, está errado.
13 votos favoráveis. 2 ausências dos vereadores Damerão Reis Matias e vereador Luiz Carlos de Carvalho.
6. Exatamente. Não era nem 8. Tá errado.
Requerimento de urgência especial. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação das casas leis no dia 30 de novembro de 2016 o projeto de lei de número 429/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro do Campo Verde e de outras providências. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação dessa casa de leis no dia 30 de novembro de 2016 o projeto de lei 430/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro do Campo Verde e outras providências. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação dessa casa de leis no dia 30 de novembro de 2016 o projeto de lei número 431/2016, que dispõe sobre a denominação de uma rua no bairro do Votorantim e outras providências. Considerando o chefe executivo protocolou para apreciação dessa casa de leis no dia 30 de novembro de 2016 o projeto de lei número 432/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa do bairro do Cachoeira e de outras providências. Considerando o chefe executivo protocolou para apreciação dessa casa de leis no dia 2 de dezembro de 2016 o projeto de lei número 433/2016, que autoriza o Poder Executivo a atualizar o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial Territorial, na Estância Turística de Biúna. Considerando o chefe do Executivo Municipal protocolou para apreciação das casas de lei no dia 2 de dezembro de 2016 o projeto de lei número 434 de 2016 que autoriza o Poder Executivo a atualizar a unidade fiscal do município de Biúna, UFMI, de outras providências. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação das casas de lei no dia 2 de dezembro de 2016 o projeto de lei número 435 para 2016 que altera a lei municipal número 1723 de 1º de setembro de 2011 e de outras providências. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação das casas de lei no dia 2 de dezembro de 2016 o projeto de lei número 436 para 2016 que dispõe sobre a denominação de uma rua no bairro do Curral e outras providências. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar Travessa localizada no bairro do Campo Verde com a finalidade de cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviço público. A localização das residências existentes no local, sendo que a cidadã, senhora Maria José Ribeiro Nepomuceno Soares, a ser homenageada com a denominação, era muito benquista local, humilde, mas que presente relevante serviço prestou à comunidade, residindo na cidade de Biúna desde 1996. Exemplarmente criou seus filhos e constituiu a família no bairro. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar a travessa localizada no bairro do Campo Verde, com a finalidade de cadastro junto a órgãos públicos e prestadores de serviço localizado à residência existente no local, sendo que o cidadão senhor Ulisses Cipriano de Freitas, a ser homenageado com a denominação de conduta exemplar, foi honrado e trabalhador cumpridor dos seus deveres junto aos seus semelhantes e à comunidade. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar rua localizada no bairro Votorantim com a finalidade do cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviço, a localização da residência existente do local, sendo que o cidadão, o senhor Darcy Rossim, a ser homenageado com a denominação, era bem que isso, local humilde e relevante serviço prestou àquela comunidade. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar travessa localizada no bairro Cachoeira com a finalidade do cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviço, é localização da residência existente no local, sendo que o cidadão, senhor Sebastião Vieira dos Santos, a ser homenageado com a denominação era de família tradicional no bairro. Considerando que o reajuste de IPTU, imposto sobre a propriedade predial e territorial no município de Biúna, visa corrigir o valor dessa receita, que reverterá na execução de obras e benfeitorias para toda a população do município de Biúna. Considerando que a autorização do UFMI, unidade fiscal do município de Biúna, vem atender a lei responsável fiscal no tocante à renúncia da receita. Considerando que é necessária autorização legislativa para alterar o artigo 1º da lei municipal de 1723, de 1º de setembro de 2011, que anteriormente denominou travessa localizada no bairro da Cachoeira com extensão de 170 metros, sendo o correto 200. 200 metros de comprimento com o nome de Majestade. Considerando necessária autorização legislativa para denominar uma rua localizada no bairro do Curral com a finalidade de cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviço e localização das residências existentes no local, sendo que o cidadão, senhor Maximiliano Sartori, a ser homenageado com a denominação, era de família conhecido no bairro. Considerando a urgência da liberação de proposições conforme justificado acima. Diante do exposto, requeremos a mesa nos termos dos artigos 131, 132 e os seus incisos do regimento interno, sejam os projetos de lei número 429, 430, 31, 432, 433, 34, 35 e 436, 2016, colocados em regime de urgência especial, incluídos para discussão e votação única na ordem do dia da presente sessão ordinária. Sala vereador Raimundo Almeida Lima, em 13 de dezembro de 2016. Esse requerimento de urgência especial está assinado por 14 assinaturas neste momento. Decorrido o prazo regimental, encerro o expediente. Reabro a sessão na ordem do dia. Por gentileza, senhora secretária, proceder à chamada regimental dos senhores vereadores.
Paulo Kenji Sassar.
Presente.
Israel de Castro.
Presente.
Devenir Cândido de Andrade.
Presente.
Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Leôncio Ribeiro da Costa.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Dalberon Arraes Matias.
PPS está presente.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Presente.
Jorge Tanaka.
Presente.
Luiz Carlos de Carvalho. Luiz Carlos de Carvalho, ausente. Odir Vieira Bastos.
Presente.
Paulo César Dias de Moraes.
Presente.
Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Rodrigo de Lima.
Presente.
Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Presente.
Procedida a chamada, havendo quórum, com ausência... ausência somente do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Havendo quórum, passamos à votação nominal do requerimento de urgência especial aos projetos de lei número 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 2016. Senhor secretário, por gentileza, proceder à votação nominal.
Paulo Kenji Sasaki.
Sim.
Israel de Castro.
Sim.
Devenir Cândido de Andrade.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes. Sim. Leôncio Ribeiro da Costa. Sim. Abel Rodrigues de Camargo.
Sim.
Dalberon Arraes Matias.
Sim.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Sim.
Jorge Tanaka.
Sim.
Luiz Carlos de Carvalho. Luiz Carlos de Carvalho, ausente. Odir Vieira Bastos.
Sim.
Paulo César Dias de Moraes.
Sim.
Pedro Luiz Ferreira.
Sim.
Rodrigo de Lima.
Sim.
Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Sim.
O requerimento de urgência especial será aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho.
Está suspendendo.
Suspendo a sessão de elaboração dos pareceres aos projetos em regime de urgência por 5 minutos. Alô. Reabro a sessão. Apresentação dos pareceres para as comissões aos projetos em regime de urgência. Está com a palavra o vereador Devani Cândido de Andrade.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Em nome da vereadora eleita Elisângela, cumprimento a todos. Presidente, vou pedir dispensa do parecer, da leitura dos pareceres.
Leôncio está ali comendo bolacha.
Comendo bolacha.
Obrigado, presidente.
Pedido dispensa.
Como você vai embora, senhor? Se não sentar, tem que ver. Né? Que bonzinho. É que se fosse grandão, esse pokémonzão. Ó, o Pedrão é um pokémonzão. Pokémonzão.
Precisa de todos? Precisa,
Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, na hora que for fazer a votação dos projetos aí, falar o número do projeto e o que é o projeto, tá? Tá?
Para que o pessoal entenda.
Porque tem projeto aí que...
Os vereadores forem favoráveis à dispensa da leitura, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Por 14 votos, pela dispensa da leitura.
Obrigado, presidente.
Discussão do projeto de lei número 429/2016. Que dispõe sobre a denominação de uma travessa do bairro do Campo Verde, entre outras providências. Votação do projeto de lei número 429/2016. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram manifestar-se.
Travessa.
Isso aqui é do Campo Verde, primeiro. 429/2016.
Denominação de rua.
Está aprovado. Por 14 votos favoráveis e uma ausência, vereador Luiz Carlos de Carvalho. Discussão do projeto de lei número 430/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa do bairro do Campo Verde, de outras providências. Votação do projeto de lei número 430/2016.
Discussão, senhor presidente.
Oi?
Discussão.
Pois não, destaca a palavra. 430.
Retorno à tribuna, senhor presidente. Boa tarde, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras assistência, os vereadores Lino e Elisângela, que se faz presente, ao Marcos da imprensa. Enfim, senhor presidente, tem uma máxima na casa que diz o seguinte, que nome de rua não é motivo para discussão. Eu até concordo. Mas os critérios mínimos a ser atendido é, no mínimo, um mapa com a sua localização adequada. Porque se nós estamos iluminando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos identificando o local. Só que da forma com que chegam os projetos aqui, eu acho que é a terceira, quarta, quinta vez que eu estou vindo aqui falar a mesma coisa, vereadora Rosi. Nós já discutimos aqui, nós já conversamos aqui, nós já mostramos aqui os projetos mal feitos. Nós temos que ter um pouco mais de seriedade, um pouco mais de esmero. Eu acho que da forma com que está vindo, por exemplo, tem uma rua ali, bairro do Curral aí, Quem, tem algum vereador que propôs essa lei? Ah, bairro do Curral? A rua foi aberta esses dias. Eu passo ali todo dia. O que, que é ali? Nós estamos nominando o quê? Loteamento? Nós estamos regularizando o loteamento? Ou nós vamos dar ar de legalidade ao loteamento? Porque até esses tempos atrás estava embargada a área. Então, porque, mas aí você vai falar assim, mas é culpa do vereador? Não, não é culpa do vereador. O vereador está atendendo o clamor da população. O que acontece é que o mapa vem sem uma localização onde você possa ter uma ideia global da área. Agora há pouco, nós acabamos de sair de uma discussão na sala de reunião justamente por conta disso. Uma vez dado o nome a uma rua, logradouro, o município passa a ter, está chancelando, literalmente, a responsabilidade sobre aquele espaço. Porque aí o cidadão, todos sabem muito bem, que tem os seus direitos de chegar... Qual o quesito básico na Cetril para buscar energia? Na CPFL, na Sabesp? Então, o que nós precisamos fazer? Existe outra situação da travessa, não só da questão do Curral, mas Vossa Excelência de convir comigo. Tem um projeto aí, acho que é do bairro do Campo Verde, que está com a caneta marca-texto. A caneta marca-texto está para chamar atenção numa determinada, num determinado documento. Aliás, eu nunca vi documento com marca-texto. Estou vendo aqui projeto assim. E detalhe, não tá, o marca-texto não está em cima do nome, está em cima do desenho da rua. Então, espera aí. Então, vamos aprovar por respeito à casa? Tudo bem, vamos aprovar por respeito à casa. Mas, como forma de protesto, não ponho minha assinatura, porque não é a primeira vez que eu venho nessa tribuna reclamar da mesma coisa. A falta de critério para nomeação de rua. Amanhã ou depois, criam-se pequenos bolsões de pobreza com ar de legalidade e a população bate aqui, buscando tudo aquilo que vem... que acaba sendo de direito. Por quê? Foi chancelado pela casa, aprovado uma vez aqui, publicado, sancionado pelo prefeito, é publicado e está valendo. Não é esse o trâmite? Alguém pode me corrigir? Então não é a primeira vez que eu estou falando isso. É várias vezes que eu estou vindo aqui. Ah, vamos respeitar a vontade dos vereadores, porque os vereadores representam o povo. Ok, como eu falei na sala de reunião, eu... acredito nos vereadores, respeito os vereadores, confio nos vereadores. Mas, dessa forma, é a última sessão, ok. Espero que, daqui para frente, a gente não tenha mais isso. Tá? Não tem minha assinatura. Terá minha aprovação em respeito aos senhores, porque eu estou confiando nos senhores, na indicação dos senhores, pelo respeito à casa. Porém, não é critério. Da forma com que está acontecendo. Porque da forma com que está acontecendo, a gente está dando ar de legalidade a certos bolsões que passa-se uma máquina, põe-se o nome, vai lá na CPFL, faz a ligação, pronto. Meus direitos. Meus direitos. Nome, presidente. Última sessão, porém, a maioria está reeleita. Essa é a questão. Então, essa é a postura. E esse desabafo vem em forma de deixar registrado nos anais da Câmara que esse tipo de conduta não pode mais acontecer por parte do Executivo, que manda o projeto, até porque tem gente para isso, porque quando o Executivo quer, vem dois topógrafos aí, agrimensores, sei lá o quê, conversar com a gente, quando o Executivo quer. Que agora há pouco estava tentando convencer 15 vereadores a votar uma irregularidade. Agora, nos outros projetos não tem ninguém para fazer na prefeitura? Faça o meu favor, né? Que marca de desorganização vai acabar fechando com chave do quê? De ouro, que eu tenho certeza que não é. Fica o desabafo, fica registrado, não tem minha assinatura, tem minha aprovação, volta a falar, por respeito e confiando na indicação de cada um de vocês que representa a população.
Está com a palavra o vereador Paulo César Dias Moraes.
Obrigado, senhor presidente. Retorno à tribuna. Senhor presidente, deixar bem claro, pessoal da assistência, população, quem nos assiste, o vereador simplesmente ele faz a indicação. O Quem tem que fazer correto, fiscalizar se é clandestino ou não, é a prefeitura. Desenvolvimento urbano, secretário, tem as pessoas competentes para isso. O vereador, simplesmente a população vem aqui, se traz o croqui, certidão de óbito e fala: vocês podem fazer uma indicação para nomear minha rua? A gente faz a indicação, o mapa, e o topógrafo, o engenheiro responsável tem que ir lá e falar: é clandestino, não pode ser nomeado. E não mandar o projeto para casa. Se o projeto está para casa...
Permita uma palavra, vereador.
Por favor.
Veja bem, mas se o vereador fez o pedido, a indicação, eu achava que ele tinha que acompanhar lá, ficar em cima do projeto, para não chegar até aqui. Porque se tem alguém que fez essa indicação dessa área...
Para chegar, de forma correta.
Outro lá ainda, porque isso aí tem vindo, porque talvez, eu não tenho certeza, acredito que do executivo não é, esse projeto. O projeto é do executivo, mas teve algum vereador que foi lá pedir.
Eu que fiz a indicação, já aprovamos a indicação do senhor aqui do mesmo jeito. Digo o mesmo para o senhor, seu vereador. Obrigado, presidente.
Bom. Presidente, discussão.
Pela ordem. Está a palavra do Israel de Castro.
Vereador Pedro, eu acho que os dois topógrafos que estavam aí não são da prefeitura. São topógrafos... Acho que... São particulares, não, eles não são da prefeitura.
Permite a parte?
Sim.
Não, vereador, eu citei para exemplificar o caso em questão.
Não, sim, sim, mas...
O projeto em questão, só deixa eu fazer uma parte, porque nós não podemos discutir, só faço a parte e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Acontece o seguinte, ninguém aqui está julgando o mérito de cada um que fez a indicação. De jeito maneira, pelo contrário, as pessoas que aqui estão, eu tenho total confiança que defende a população. Eu entendo que, quando eu fiz a analogia que tinham dois agrimensores defendendo um projeto que fala-se, entre aspas, que é de interesse público, que nós não vemos interesse público de verdade, ali sim financeiro e particular, poderia também, porque descer um secretário junto com os topógrafos, os agrimensores que estavam aí, defendendo o mesmo projeto. Os secretários chancelando a mesma coisa. Agora, com relação também, já embarcando numa outra situação, o vereador Paulo está certo. Ele fez a parte dele. Ele não tem a obrigação de acompanhar lá. Lá na prefeitura ele não tem obrigação de acompanhar. Ele pode acompanhar na hora que volta aqui. Obrigado, senhor vereador.
Que isso, vereador Pedro. A minha opinião, o próprio vereador Pedro, que está aqui na casa há 8 anos, foi reeleito para mais 4 anos, sempre acontece isso. Isso não muda. Vem projeto de nome de rua e é a mesma coisa, é mapa feito à mão. Eu acho que tem que protocolar e a própria casa devolver. A própria casa devolve, fala, viu, não está da forma correta. Devolve para o executivo. Voltou, está errado, devolve de novo. A hora que começar a fazer isso, aí você fala, viu, se a gente não mandar correto, eles vão devolver. Então, eu acho que uma forma de correção é começar a pegar mais firme. Devolve o projeto, protocola e devolve. Falou, não vai ser aceito por motivo não está conforme a casa solicita.
Permita a parte, não, vereador.
Pois não, Jair Marmelo.
Sempre vem outro projeto aqui, o agrimensor tem que dar o parecer dele. A partir do momento que estava lá o Bozó, que é agrimensor, ele tinha que dar o parecer aí, ele que tinha que dar fazer o laudo dele, comprovando tudo. A partir de uma... Lembra que tem uma discussão aqui de um projeto de lei que ele não queria aprovar, ele não queria fazer a denominação da rua, porque ele dizia que era irregular o loteamento, ele julgava como loteamento. A partir desse momento, o secretário... sei lá, da indústria e comércio, agora está vindo todos os projetos. Vê se tem um parecer do agrimensor aí, não tem. Então não adianta lá ficar discutindo, todos os projetos estão igual. Obrigado, meu pai.
Eu volto a falar, deixo essa ideia de protocolo, não está em ordem, devolve, simples. Porque você pegar um projeto de lei que vai homenagear um cidadão, é o nome da pessoa que vai estar eternizado lá para sempre. Então é uma coisa séria. Denominação de rua é uma coisa muito séria. É o nome de um cidadão, de uma cidadã que vai estar eternamente lembrado. Então que o executivo comece a fazer um serviço mais decente para que isso não volte a ocorrer. Então a minha ideia é essa, protocolou, está regular, devolve. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Só a palavra para o vereador Leão, se tem pedido antes. Logo em seguida, o vereador Damião.
Boa tarde, presidente, meu colega vereador, vereadores. Eu também não podia deixar aqui de vir até aqui agora para discutir esse projeto, viu, Pedro, Paulinho? Concordo, também não vou ser contra, mas já tive dois projetos desse aqui que foi igualzinho, Pedro, e foi rejeitado aqui. Inclusive foi o nobre colega Pedro, Paulo e o Odir que discutiu que o projeto estava feito à mão e não foi aprovado. Então, depois foi feito novamente. Permite a parte,
vereador. Aqueles projetos, me lembro bem, nós não reprovamos o projeto de Vossa Excelência. Foram aprovados, sim.
Depois.
O que nós pedimos para Vossa Excelência é que voltasse o projeto e retornasse à casa de maneira mais nítida.
Mas então
mais
podemos
nítida.
Fazer a mesma situação, porque...
Mas isso é o coerente, né? Que Vossa Excelência está falando agora.
Como foi feito no meu, vamos fazer em todos.
Chegou errado, né? Volta. No mandato passado, tinha o vereador Jair falou a realidade. No mandato passado, sem assinatura do topógrafo, não passava.
Vereador, aparta um minuto.
Foi o que aconteceu, eu também fiz o meu projeto, levei até lá e eles mandaram do jeito que estava, eles mandaram aqui. O que aconteceu com o Paulo. Mas só que o meu foi feito novamente, não foi passado dessa casa, então eu gostaria que fizesse o mesmo que fez com o meu projeto. Obrigado.
Retorna essa tribuna. A situação é assim. O projeto vem lá de nomeação de rua, vem do executivo, passa pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Mas quem fiscaliza? A indicação é feita pelo vereador. Indica a rua tal, né? Só os meios de fiscalização têm que ser feitos lá pelo executivo. Mas só que não há um checklist, né? Vamos fazer como isso? Então é feito assim, ó. Foi desapropriado lá o imóvel, né? Quem doou a rua? Qual foi o proprietário que doou? Cadê a escritura? Veio lá do registro de imóveis, né? De quem é a rua? A rua é da prefeitura? A rua de Pedro Luiz Ferreira, quem doou os 2.000 metros, né? Porque é assim, né? É IPTU que eu devo, faço uma dação em forma de pagamento, um projeto de lei, dou um terreno lá no fim do mundo, lá no Murundu. Por quê? Não há um procedimento. Como que nós vamos proceder isso aí? Como que a prefeitura vai fazer? Por quê? O procedimento na prefeitura deve ser feito desse jeito. Bom, o procedimento vem aqui para a Casa de Leis, os vereadores vão pegar e falar, opa, aqui foi, aqui foi, aqui foi. Mas só que não. E a gente vê o quê? O que é a preocupação do vereador em si? Nomeação de rua é o que mais tem, né? Quando é a preocupação? Quando vem topógrafo aqui? Quando vem secretário aqui? Né? E a gente fica meio em dúvida. Viu? Essa terra é de quem? Essa terra é de fulano. Tem escritura? Tem procuração? Porque a terra é do japonês. Depois o nome é caro. Como que é isso? Então, não sabe, não sabe, né? E fica muito difícil para nós aqui. Vou votar sim, é lógico, vou votar sim. Mas não há um procedimento, né? E eu acho que a partir de 2017, aí,
com essa gestão justa e perfeita que vai vir aí, comece a colocar um procedimento para ficar um pouco mais fácil aqui para os vereadores, né? Senão fica muito difícil. Se está difícil para nós agora, no último dia, 2017 está aí.
Permite, né? Uma parte, vereador. Uma parte. Nobre vereador, Vossa Excelência sabe o quanto eu vou a essa tribuna e luto para que isso mude. Vossa Excelência sabe quantas vezes eu utilizei dessa tribuna para que esse procedimento venha de forma correta. Este vereador, humildemente, pede para que os projetos venham assinados por topógrafo ou por técnicos da área ou por setor de engenharia, que é o mínimo e básico. O que estarrece esse vereador é que, de repente, chegam mapas que saem do vazio a lugar nenhum. Chega-se lugares, para se dar nome, onde não existe o logradouro. Chega-se lugar para nomear, que é no mínimo suspeito, porque este vereador passa em frente todos os dias e olha e fala, pera um pouquinho, até pouquinho tempo atrás estava embargada essa área, agora tem uma rua que corta. Então eu entendo que o procedimento mínimo é que venha chancelado, venha autorizado pelo setor de engenharia, através de um topógrafo ou um técnico da área, que assine para que esse procedimento seja o mais correto possível. É isso que esse vereador pede. Nós temos a última sessão, não tem problema, mas vamos e venhamos.
Vereador,
veio até com um desabafo.
Então, Pedro, é isso que vai ser feito aí em 2017, né? Com certeza lá o novo secretário que está lá, né? Ele vai conversar, vocês vão ver um modo de fiscalizar isso, né? Que não pode ser desse jeito. Chegou aqui, a gente faz a indicação, mas infelizmente a gente não tem um mecanismo. Ou então, quando sai do executivo para cá, também a gente não sabe. Não é verdade? Então tem que estar chancelado lá pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, junto com os topógrafos e todo mundo. Mas o PPS vai votar sim no seu projeto, viu, Paulinho Dias? Muito obrigado.
Retorno mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu espero que em 2017, vereador Pedro, isso seja mais redondo que a terra. Eu espero que todo o glamour caia sobre essa casa. Pelo seguinte, eu não estou falando que o meu estaria corretamente, não. Porque veio uma pessoa do bairro do Paruru, pediu que eu colocasse, assim como esse projeto, como todos fizemos, todos fazemos, colocamos o nome de uma rua, o nome de uma pessoa, o qual nós fizemos. Logicamente que também não estava feito pelo agrimensor. Foi feito pelo Google Maps. Né? Google Maps. Está correto? Não. Mas esse também está correto? Não. Por que o meu barraram lá e o resto vieram? Eu acho deselegante também, é uma forma de deselegância. Não sei de quem, eu não estou falando que é de fulano, beltrano, ciclano. Não. Porque era de fulano, porque era de Rosi, da vereadora Rosi, porque era do morador fulano de tal, do bairro do Paruru. Isso é deselegante, gente, fica feio. Pesos para um, medidas para outros. Eu acho que o meu projeto também não estava correto. Concordo em grau e gênero que temos sim. Temos que ter agrimensor. Temos que ter, será, se é, já nem sei mais se é arquiteto, se é engenheiro, se é agrimensor, sei lá, ou um papel, um pedaço de pão, né? De papel de pão lá. Mas que seja para todos os vereadores. Ficou deselegante para a minha pessoa. Como é que desceram os outros? Eu tive que retirar o meu, eu tive que falar com o proprietário que pediu para mim. Quer dizer, o resto vai passar tudo? É o que aconteceu.
Permite a parte, vereador?
Pois não.
Vereadora, Vossa Excelência está coberta de razão e vou ousar a dizer que não vendo, não vi o projeto de Vossa Excelência porque não desceu, mas eu ouso dizer que o seu projeto está melhor do que todos esses outros que estão aqui. Sabe por quê? Porque o de Vossa Excelência foi tirado do Google Maps, tem as coordenadas, tem os números, tem a codificação e a Google não tem responsabilidade suficiente para colocar a localização correta. Agora, o que é difícil é ver esses rabiscos da forma com que estão, que você sequer sabe qual é a intenção que o proponente está querendo. Não o vereador. Não o vereador, mas talvez a comunidade ou alguém mal intencionado. Ou seja, o ar de legalidade em algo clandestino. Obrigado, vereador.
Por nada. Então, é isso que eu peço encarecidamente à próxima gestão, que vai ser a perfeição, se Deus quiser, que faça isso, né? Que não seja medida para um vereador, medida, ah, não é da minha base. Quer dizer que, então, aquela pessoa que pediu, talvez tenha votado em você, próximo prefeito, não é da sua base, mas serviu para votar para você. Mas se existe uma legalidade que nós temos que cumprir, então vamos cumprir para todos. Porque senão fica mais deselegante ainda. Depois sai Facebook, coisas totalmente desvirtuadas. Fica ridículo. É igual... Pois não, doutor Jader?
Acontece o seguinte, você está reclamando com relação à indicação de nome de rua, essas coisas, né? Essa mesma situação acontece com os requerimentos que você faz lá na... com o executivo. Ele responde para alguns e não responde para outros. Para outros demora até anos. Eu estava verificando aqui que ele demora até anos para vir essa. Para responder os requerimentos do vereador. Que ele não está respondendo para o vereador, está respondendo para a casa, que eu acho. Né?
Sim.
Obrigado.
Por nada. Então, por isso, para que não haja o que houve hoje, que não haja mais. Aquela coisa chata que ficou lá dentro, né? Vem uma coisa, não vem de última hora, até quando nós vamos ficar isso, sabe? É na última agonia, amém? Não, vamos estudar, porque eu li, aí me dei falta com documentação, achei que seria necessário para minha pessoa, eu conheço a família, entendeu? Então, achei que faltou pessoas, componentes da família, o qual eu citei o nome, né? Então fica desagradável. Se aquilo é errado, isso também é errado. O meu também estava errado, isso também está errado e aquilo também está errado.
Diretora...
Então, vamos assim, eu peço que dê outra gestão, venha tudo redondinho,
concede,
sabe?
Concede uma parte,
vereador? Pois não?
Obrigada, vereadora Rosi. Não sei se é de praxe ter nas nomeações de rua... No mínimo um histórico da pessoa. Não tem quem foi a pessoa. Né? Não sei se alguém pode... Os vereadores que estão mais tempo nessa casa. Não existe um histórico da pessoa que está sendo homenageada no projeto. Vem aqui a certidão de óbito, o mapa, só. E a mensagem do prefeito. Eu estive com a promotora um tempo atrás, a doutora... É Roberta Camila? A ambiental lá. Ela é ambiental também. Eu acho que é a Roberta. Eu entrei no gabinete dela para tratar de um assunto da Guarda Municipal. E no meio da conversa ela me disse assim: vereadores, o que vocês fazem lá? Só nome de rua? Ela repetiu acho que umas duas vezes. O que vocês fazem lá? Só nome de rua? Escutei isso da promotora.
Vereador, parte é um minuto, pode concluir. Tá.
Então é isso, eu acho que tem que vir mais elaborado, sim, esses pedidos de nome, de nomeação de rua, porque é uma coisa séria. É o nome da pessoa que vai ser eternizado. Obrigado, vereadora.
Por nada, terá sempre. Então, presidente, é por isso que eu venho aqui nessa tribuna pedir encarecidamente para que o próximo prefeito não escolha qual vereador ou qual rua. O qual a pessoa que ele vai querer ou não queira. Não, ele queira a legalidade, então, para todos. É isso que eu peço. Né? É essa coisa chata, né, vereador Zaia? Que já falaram isso para mim também. Nossa, só vão dar nome de rua, mas se não tiver nome de rua, você não vai receber uma correspondência. Você não tem como legalizar a sua casa. Né? Vem quadra 1, quadra 2, quadra 3, só vem assim, não. Eu acho que mais definido, eu acho que uma cidade vai ser mais norteada, né? Vai ter um norte melhor. Então, mas o que eu mais venho reivindicar para a próxima gestão, que o executivo não escolha vereador, que todos sejam, não sejam taxados, você é da base, você não é da base. Obrigada.
Essa parte do vereador Odir Vieira Bastos.
Novamente, boa tarde. Na verdade, senhor presidente, é para que eu não tenha que depois levantar e ficar aqui justificando projeto por projeto, não é verdade? Porque existem projetos ali que realmente é impossível votar a favor. Muito mal feito. Não quero dizer que a responsabilidade seja de quem indicou, que tem que acompanhar, ou se apenas da prefeitura. O que não se pode é dizer, estou vendo que algo não está correto, vou votar a favor. Quero dizer aos vereadores, aqueles que são os indicadores desses projetos, que não é nada contra a pessoa do vereador. Simplesmente no sentido de querer organizar. Já fiz isso em outras sessões, fui falar com o vereador que era autor do projeto e disse, olha, não foi contra Vossa Excelência, jamais fazer isso, mas sim que o projeto está muito mal colocado. Aí que se haja, né, os meios necessários aqui, que vai buscar ali o que tem que ser feito. O Jair colocou aqui de forma plena, Jair, a sua parte, é bem isso mesmo que tem que acontecer. Então, vai ser votado projeto por projeto, eu não vou estar levantando e fazendo justificativa, senhor presidente, mas fique bem claro, aqueles que aqui indicaram, que não é contra a pessoa, é que eu não posso virar algo que está incorreto e dizer que vou votar porque, ah, não, nós somos amigos mesmo, mas não é porque meu amigo que está tudo certo, eu tenho que ser, não posso viver numa incoerência, não posso viver numa incoerência como essa. Então, se está certo, está certo, se está incorreto, incorreto será. Sim, Vida.
Só para acrescentar, o projeto está na casa desde o dia 2 de dezembro. Então, se alguém tinha que ver alguma coisa, verificar se estava incorreto, não é na hora da sessão que isso é verificado. Não sei se é por chatice, mas eu fico em cima, não sou escolhida por ninguém. Eu vou e fico em cima do meu projeto. E os meus projetos não saíram assim, não.
Foi bem. É por isso que eu disse, né? Não jogando a responsabilidade a esse ou aquele, mas cada um sabe o que tem que ser feito. Eu tive dois projetos de denominação de rua e o projeto não saía lá de dentro. Até eu cheguei e falei, tira essa porcaria daí, não vote mais então. Porque parece que não vai, viu, Rosi? Tem um projeto que você colocava lá, não vinha. Porque vem em nome do prefeito, em nome do executivo, mas parece que para alguns é mais fácil, para outros não, né? Então, os meus, inclusive, eu tirei que faltava a documentação necessária. Então, eu não coloquei aqui para que isso fosse feito. Então, eu sempre faço dessa forma. Digo a vocês que vocês têm o meu respeito pleno, todos vocês, mas eu não posso estar acompanhando nesse sentido, ok? Muito obrigado.
Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Projeto de lei número 430, né? Aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência, vereador Luiz Carlos Carvalho.
Esse é o 430, presidente? Presidente, o senhor tinha dito que era o 429, né? A discussão começou no 29. Então, eu sou contra, presidente. Tem como ser contra ainda?
Os dois é denominação.
Isso.
Discussão do projeto de lei número 431, pauta 2016, que dispõe sobre a denominação de uma rua no bairro do Votorantim e de outras providências. 431. Votação do projeto de lei número 431/2016. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão, e os vereadores contrários queiram se manifestar. Oi.
Presidente, está aprovado. Esse é de que bairro?
Votorantim.
Votorantim.
Está aprovado por 13 votos favoráveis, um contrário e uma ausência do vereador Luiz Carlos Carvalho.
Presidente,
um voto
dois
contrário da vereadora Rosia Aparecida.
Dois contrários. Dois contrários e uma ausência. Rosia Aldir.
Vereador Odir Basso também contrário a esse projeto, portanto, 13 votos favoráveis. Portanto, 12 votos favoráveis, 2 contrários e 1 ausente. Pronto. Discussão do projeto de lei número 432/16, que dispõe sobre, sobre denominação de uma travessa no bairro da Cachoeira, de outras providências. Votação do projeto de lei número 432. Esse daqui. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos Carvalho. Discussão do projeto de lei número 433/2016, que autoriza o Poder Executivo a atualizar o IPTU. Imposto sobre propriedade predial e territorial da Estância Turística de Biúna. Votação nominal, senhor secretário.
Paulo Kenji Sasaki.
Não.
Israel de Castro.
Sim.
Devanir Cândido de Andrade.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes. Sim. Leonce Ribeiro da Costa.
Não.
Abel Rodrigues de Camargo.
Sim.
Dalberon Arraes Matias.
Não.
Jair Mamelo Cardoso de Oliveira.
Sim.
Jorge Tanaka.
Sim.
Luiz Carlos de Carvalho. Luiz Carlos de Carvalho, ausente. Odir Vieira Bastos.
Sim.
Paulo César Dias de Moraes. Pedro Luiz Ferreira.
Sim.
Rodrigo de Lima.
Sim.
Rosê Aparecida Domingues Soares Machado.
Sim. Justificativa, presidente.
Portanto, está aprovado por 11 votos favoráveis, 3 contrários e uma ausência do vereador Luiz Carlos Carvalho. Justificativa de voto?
Presidente.
Israel de Castro.
Vamos ver pelo lado bom. Foi usado índice de aumento para o IPTU de setembro. Setembro a inflação estava 10,667. Em setembro, 10,667. Hoje está em 6,60 e alguma coisa. Hoje, 6,60 e pouco. Então, como foi aprovado o IPTU, esse aumento, a gente fala em aumento em tempo de crise, é meio complicado. Mas eu falo pelo lado bom. O prefeito eleito, o Dr. João Mello, se comprometeu, a partir de janeiro, dar o mesmo valor aos funcionários públicos municipais. Então, além de cobrir a inflação, vai ter um aumento real, de 3 e alguma coisa. Então, fora a inflação, os funcionários públicos municipais vão ter um aumento real. É pouco, é muito pouco ainda, mas fico feliz de ser um aumento real. Tirando a inflação, sobra 3 e alguma coisa aqui de aumento real aos nossos funcionários públicos que se dedicam. Eu faço parte, eu sou funcionário público, então a gente tem que comentar essa o que aconteceu do aumento do IPTU. Foi uma discussão, mas foi resolvido. E em janeiro, o prefeito eleito João Mello vai dar o mesmo índice aos funcionários públicos. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Destaca a palavra o vereador Pedro Luiz Ferreira. Por justificativa de voto.
Senhor presidente, retorno à tribuna só para uma... Seria até uma questão de ordem aqui. Na verdade, não é um aumento. Ninguém está aumentando o IPTU aqui. Ninguém está votando aumento do IPTU. Há o reajuste do repasse dos índices de preço, o repasse inflacionário. Pois bem, se esse IPTU, que por lei nós temos que aprovar um ano, no ano que antecede ao exercício. Ou seja, se nós não aprovarmos esse IPTU até 31 de dezembro, mesmo que a gente aprove dia 1º, dia 2 de janeiro, vai valer só para 2018. Então, não é um aumento, é um reajuste. E o acordo feito de Cavalheiros com o prefeito recém-eleito é que o mesmo reajuste dado ao IPTU será repassado ao funcionalismo. Isso foi o acordo. Essa questão do aumento real, eu desconheço. Então, eu já estou me adiantando a algo que possa surgir qualquer dúvida em termos futuros. Tá? Mas ele se comprometeu, sim, em dar o mesmo reajuste do IPTU. O IPTU nós somos obrigados a votar esse ano para valer o ano que vem. E só não estamos votando o reajuste dos funcionários, do funcionalismo, porque o Executivo não mandou para essa Casa de Leis. Porque se o Executivo assim o mandasse, seria votado. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente.
Justificativa de voto.
Está a palavra o vereador Devanir, Cândido de Andrade, para a justificativa do voto.
Bom, eu como funcionário público, né, há 14 anos na prefeitura, sempre eu e Isaia trabalhando no IPTU, né, eu conversei com o, na semana passada, até eu conversando com o Abel e conversando também com o prefeito eleito João Melo, até o Pedro também, eles falaram, tem que conversar com o prefeito para ver se o prefeito vai mandar não aumento, né, que isso daí é o subsídio dos funcionários, que é a inflação. Aí eu conversei com o prefeito falou assim, olha, vereadora, eu não posso mandar, porque tem uma lei que é 3 meses antes e 3 meses depois, que é o ano eleitoral. Tudo bem. Liguei pro João Melo, o João Melo falou assim, não, eu me comprometo em janeiro dar esse aumento para os funcionários. 3 antes, 3 depois. Então, o que acontece? Aqui na Câmara, né, os vereadores, tudo que vierem aqui a benefício dos funcionários públicos, com certeza a gente vai votar a favor. Né? Aí um fala assim, não, porque os vereadores não querem dar aumento para a classe do pessoal da saúde, educação, né, o pessoal da garagem, viu? O que vinha aqui para nós, para dar aumento para os funcionários, com certeza. Nós vamos bater o martelo. Vai ser 15 a 0. Entendeu? Então, um fala uma coisa, outro fala outra no Face. Mas eu sou funcionário público, então sempre eu verguei essa bandeira. E o pessoal cobra muito de mim e cobra do Israel também, que somos funcionários. Entendeu? Então, o prefeito eleito João Melo se comprometeu no comecinho de janeiro a gente repassar esse valor, que é os 10% do IPTU, repassar para o funcionário, né, que todo ano a gente repassa, né, que é a inflação, não é nenhum aumento, é uma inflação. Então, eles sempre cobram isso da gente. E quero agradecer a todos os vereadores, né, que votaram a favor, e agradecer também o prefeito eleito João Melo, né, que se comprometeu com os vereadores. Muito obrigado, presidente.
Está a palavra o vereador Damião Arraes Matias.
Torna essa tribuna. Todo ano é a mesma coisa. Vem 2013, vem o reajuste do IPTU casado com o reajuste do funcionalismo público. Infelizmente não aconteceu, entendeu? Só que nesse momento agora eu fui contra o reajuste do IPTU, né? Acredito, tenho certeza que temos lá mais de 100 milhões de reais para receber do IPTU, que tem que cobrar. Há funcionários lá no judiciário que trabalham direto na execução, né? E tem que ter um jeito, né? 2013, iam fazer um projeto, 2014, 2015, 2016. Não resolveu nada, quer dizer. E mais um reajuste naquelas pessoas que anda em dia com seu IPTU. que pagam ali. E aquelas pessoas que não pagam? Fica desse jeito? Então 2017 vai ser assim, 2018, 2019, 2020, porque não há nenhum projeto, não há nenhum estudo em recuperar esses créditos para o município. Então, nesse caso, eu votei contra o reajuste do IPTU. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Leus Pereira da Costa.
Eu também votei contrário isso aqui, não porque pelo reajuste. Acho que o reajuste 10%, ele está em cima da, junto com a infração. Só que 10% para quem, às vezes um salariado que ganha aí R$1.000, ele vai pagar um imposto aí de R$1.000, já são 1.100, são R$100 a mais. Eu acho um absurdo. Ano passado eu já votei contra e já falei para eles lá na prefeitura, cobrei, porque aqui na cidade tem prédio que não paga IPTU no centro da cidade de Ibiúna. Não é mais fácil reajustar tudo, correr atrás, legalizar? No centro de Ibiúna é loteamento clandestino no centro de Ibiúna. Aqui na Otávio Rosa, agora, onde eu tenho uma casa ali, a gente conseguiu fazer a documentação agora para fazer IPTU, porque eu precisei fazer o escritório da firma, não tinha como, porque não tinha IPTU. Foi uma luta, tinha 7 casas sem IPTU, no centro de Ibiúna. Tem prédios que não tem IPTU. Não é fácil correr atrás, legalizar. Acho que faz uns 2 anos, lá no bairro do residencial, lá no Gemima, correram lá as prefeituras dizendo que ia legalizar, fazer IPTU para legalizar o bairro. Até hoje, só marcaram lá e a gente corre na prefeitura, cobrar, ver o que está acontecendo. Até hoje, nada. Isso é um bairro grande. Estava conversando com o Paulinho aqui, lá onde o Paulinho Dias mora, eu acho que tem o Residencial Europa, metade lá não paga IPTU, só tem casas boas lá. Né? Aí tem uns coitados aí que pagam IPTU, às vezes faz um loteamento, igualzinho o Paulinho acabou de fazer esse nome de rua aí, vai colocar o nome de rua? Não, mas aí alguém vai fazer um loteamento lá, vai precisar do IPTU. Já vai ter que fazer um loteamento. Então, tem loteamento no, na zona rural que estão pagando IPTU. Os coitados acham que se ele pagar IPTU, ele vai legalizar o documento. Não vai legalizar o documento. E eles pagam o IPTU de 1.000 metros, 5.000 metros. Pagam um absurdo. Então, acho que tem que trabalhar e reajustar todas essas coisas que estão errado. Obrigado.
Esse IPTU é variável? Não, é geral. Não,
como assim? Lembrando também que foi contrário a aumento não, correção do IPTU, em solidariedade e a relação ao não reajuste do funcionalismo, como foi dito pelo vereador Beto, né? Eu acho, em todos os anos que eu estive aqui com o vereador, 16 anos, o reajuste veio junto com o funcionalismo. Estranhamente, este ano só veio reajuste do IPTU e não do funcionalismo. Portanto, em solidariedade, né, a essa situação, vou ter contrário ao aumento, ao reajuste do IPTU. Discussão do projeto de lei número 434/2016, que autoriza o Poder Executivo a atualizar a unidade fiscal do município de Ibiúna, UFMI, e de outras providências. Votação nominal do projeto de lei número 434/2016. Senhor secretário, por gentileza, fazer a votação nominal do projeto.
2 FMI está aí, a votação. O FMI para votar. É, sim ou não? Para votar sim ou não? O FMI.
Paulo Kenji Sasaki.
Não.
Israel de Castro.
Sim.
Devani Cândido de Andrade.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes, Leôncio Ribeiro da não. Costa. Abel Rodrigues de Camargo.
Sim.
Dalberon Arraes Matias.
Não.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Sim.
João de Tanaka.
Sim.
Luiz Carlos de Carvalho. Luiz Carlos de Carvalho, ausente. Odir Vieira Bastos.
Sim.
Paulo César Dias de Moraes. Pedro Luiz Ferreira.
Sim.
Rodrigo de Lima.
Sim.
Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Sim.
Está aprovado. Projeto de lei número 434/2016 por 11 votos favoráveis, 3 contrários e 1 ausente, vereador Luiz Carlos Carvalho.
Justificativa, presidente.
Está com a palavra o vereador Israel de Castro para justificativa de voto.
A UFMI, que é a unidade que o município tem que atualizar, ela tem relação também à CND, certidão negativa. Eu acho um absurdo um contribuinte em dia, estar em dia, chegar na prefeitura para pedir uma certidão, pagar quase R$90. Por quê? Porque o sistema que a prefeitura usa hoje, tomara que não continue, essa empresa, chama Secan, né? A empresa Secan, ela não disponibiliza certidão pelo site, pela internet. O cidadão tem que ir lá na prefeitura, ele já está em dia e ainda tem que pagar quase R$100. Agora vai ser mais, porque a unidade aumentou, vai aumentar a certidão também. Então, se eu tiver a oportunidade de encontrar o João Melo na quinta-feira, vou lembrá-lo. Para quê? Em Sorocaba, o munícipe, ele não paga se ele pedir uma certidão por dia. É isento. O cidadão vai lá, eu quero uma certidão de tal imóvel. Se ele pedir uma no dia, é isento. Agora, é um absurdo aqui em Biúna cobrar uma certidão mais de R$100. Tomara que isso na nova gestão também mude. Porque foi falado aqui, o cidadão que está em dia nunca ganha nada. O cidadão em dia, ele não ganha nada. Então fica essa... Eu lembrei da FMI, lembrei da certidão. Então fica esse pedido, vou fazer o novo prefeito que estude uma forma de isentar essa taxa de certidão. Porque é um absurdo o cidadão estar em dia com seus impostos e ainda chegar na prefeitura pagar mais de R$100 uma certidão que ele vai usar para venda, vai usar para cartório. Pagar R$100 uma certidão é um absurdo. É um absurdo. Obrigado, presidente.
Está a palavra, vereadora, você precisa, o senhor Machado.
Retorno mais uma vez, só para falar uma coisinha que o Zaya me lembrou. Em Sorocaba, realmente, eles não cobram a certidão. Então, como o nobre prefeito eleito tem bons exemplos, que ele ficou 8 anos em Sorocaba, que ele traga isso para nós, em especial aos aposentados. Obrigada.
Discussão do projeto de lei número 435/2016, que altera a Lei Municipal número 1723, de 1º de setembro de 2011, e de outras providências. Votação do projeto de lei número 435/2016. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários queiram se manifestar. Esse é estendendo a rua lá no Cachoeira, acho. 35. Aprovado o projeto de lei por 14 votos favoráveis e 1 contrário, vereador Luiz Carlos de Carvalho. A ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Discussão do projeto de lei número 436/2016, que dispõe sobre a denominação de uma rua no bairro do Curral e de outras providências. Votação do projeto de lei número 436/2016. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram manifestar-se. Aprovado por 14 votos favoráveis e 1 ausência, o vereador Luiz Carlos Carvalho.
Contrário.
É uma correção, então está aprovado por 13 votos favoráveis, 1 contrário, vereador Pedro Luiz Ferreira, e 1 ausência, vereador Luiz Carlos Carvalho. Próxima ordem do dia, nada a escrever. Leitura edital de convocação para a posse do 1º de janeiro de 2017. eleitos em 2 de outubro de 2016. Câmara Municipal de Santos Francisco de Biúna, editado de convocação. Paulo Quim Sassaco, presidente da Câmara Municipal de Santos Francisco de Biúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13, parágrafo 1º e 2º, inciso 2º, 2, inciso 2, combinado com o artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Biúna e artigo 121 do Regimento Interno. Convoca o prefeito, vice-prefeito e os vereadores e vereadoras eleitos e eleitas para a legislatura 2017 a 2020, que para tomarem posse nos seus cargos no dia 1º de janeiro de 2017, às 10 horas, nas dependências do Centro Cultural e Esportivo de Ibiúna, localizado na rua Júlio Gabriel Vieira, número 122, Centro, Ibiúna. Publique-se dando conhecimento aos eleitores e eleitoras e à juíza eleitoral da comarca de Ibiúna. Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Ibiúna, aos 6 dias do mês de dezembro de 2016. Paulo Quim Sasaki, presidente. Publicado na Secretaria Administrativa da Câmara e fixado no local do costume na data supra. Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo. Recordo, senhores vereadores e vereadoras, a necessidade de vossas excelências apresentar declaração pública de bens por ocasião do término do mandato, como essa Casa de Leis estará em ponto facultativo a partir do dia 19 de dezembro, próxima segunda-feira, solicito aos senhores vereadores e vereadoras para entregarem suas declarações até o próximo sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016. Aos vereadores eleitos e vereadoras reeleitas, por ocasião da nova posse, apresentar a declaração pública de seus bens e também, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno, apresentar fotocópia autenticada do diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Senhores vereadores, antes de encerrar os trabalhos da última sessão ordinária da 16ª legislatura, solicito aguardar o tempo necessário para a conclusão da ata da presente sessão ordinária, que está sendo redigida e será submetida à aprovação com qualquer número de vereadores nos termos do artigo 125 do Regimento Interno. Está suspensa a sessão. Quantos minutos, Marcos? Alô. Alô. Reabro os trabalhos. Senhora secretária, por gentileza, leitura da ata da solenidade da cerimônia de entrega do condecoração Capitão Manuel de Oliveira Carvalho ao senhor Lázaro Ciro Silva, realizado na presente data.
Ata da solenidade da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, cerimônia de entrega de condecoração Capitão Manuel de Oliveira Carvalho ao senhor Lázaro Ciro Silva, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, às 9h30, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314. Presente o senhor presidente Paulo Kenji Sasaki, que convidou os senhores vereadores e vereadoras presentes a tomarem assentos em seus lugares. Israel de Castro, Devani Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Leôncio Ribeiro da Costa, Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Arraes Matias, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Jorge Tanaka, Odir Vieira Bastos, Paulo César Dias de Moraes, Pedro Luiz Ferreira, Rodrigo de Lima e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausente, o vereador Luiz Carlos de Carvalho. A seguir, o senhor presidente solicitou ao homenageado, o senhor Lázaro Silva, Ciro Silva, dirigir-se ao assento reservado na mesa principal dos trabalhos. Acompanhado da sua filha, a senhora Rosângela Silva Barbosa Tavares Elias, após o senhor presidente solicitou adentrar ao plenário o senhor João Benedito de Melo Neto, prefeito eleito. A seguir, o senhor presidente agradeceu a presença das demais autoridades que não puderam estar na mesa principal devido ao espaço físico, considerando-se como presentes na mesa principal. Composta a mesa, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente solenidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Odir Vieira Bastos, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou aos presentes ouvirem a execução do hino nacional brasileiro. Executado o hino nacional brasileiro, o senhor presidente solicitou ao vereador Odir Vieira Bastos, autor da proposição, proceder à leitura do currículo do senhor Lázaro Ciro Silva. Procedida a leitura do seu currículo, em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, o senhor presidente solicitou ao vereador Odir Vieira Bastos proceder à entrega da condecoração Manuel de Oliveira Carvalho, nos termos do Decreto Legislativo de número 09/2016, de 19 de outubro de 2016. Entregue a placa da comenda Capitão Manuel de Oliveira Carvalho. Em seguida, usou da ordem, uso da palavra, o homenageado Lázaro Ciro Silva, agradecendo a honraria. Após, o senhor presidente passou a palavra aos senhores vereadores e vereadoras e convidados. Pela ordem, usou da palavra a vereadora Aline Borges Alves de Moraes, Rosi Aparecida Domingues Soares Machado e os vereadores Pedro Luiz Ferreira, Israel de Castro, Leôncio Ribeiro da Costa. Todos enaltecendo a pessoa do senhor Lázaro Ciro Silva pelo recebimento da honraria. Encerradas as palavras do presidente, ele agradeceu a presença do senhor Lázaro Ciro Silva, familiares, autoridades presentes, os senhores e senhoras que prestigiaram a solenidade na data. Nada mais a tratar na solenidade, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão de solenidade, para constar, eu, Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente o segundo secretário.
Vou chamar o Beto e o Beto daí. Jair, tá aí, Jair?
Procedida a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata por... 12. 12,
né?
Está aprovado por 13 votos favoráveis e ausentes os vereadores Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Vereador Luiz Carlos de Carvalho está ausente no dia de hoje. Senhora secretária, por gentileza, a leitura da ata da sessão ordinária realizada na presente data.
Ele é um amor de pessoa, né?
Nossa, caramba.
Ai, ai. E depois dessa, não sobra a voz para dar declaração final. Ata da 42ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, às 11h45, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, a rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314. Presente o senhor presidente Paulo Kenji Sasaki, que solicitou a vereadora Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se presentes Israel de Castro, Devanir Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Leôncio Ribeiro da Costa, Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Arraes Matias, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Jorge Tanaka, Odir Vieira Bastos, Paulo César Dias de Moraes, Pedro Luiz Ferreira, Rodrigo de Lima, Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Ausente o vereador Luiz Carlos de Carvalho. Ato contínuo, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Rodrigo de Lima, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feito a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou a senhora secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2016. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para a retificação e impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo discutir, querendo retificar a ata ou impugnar, o senhor presidente colocou em votação a ata sendo aprovada por 13 votos favoráveis e duas ausências dos vereadores Devanir Cândido de Andrade e Luiz Carlos de Carvalho. Nesse intervalo, o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores e vereadoras que a ata da presente sessão ordinária será redigida e submetida à aprovação com qualquer número de vereador antes de encerrar-se a sessão, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno. Após, o senhor presidente passou a leitura de expedientes recebidos do senhor prefeito a saber. Mensagem de número 99/2016, encaminhando o projeto de lei de número 437/2016. E mensagem de número 100/2016, encaminhando o projeto de lei de número 438/2016. A seguir, o senhor presidente passou expedientes protocolados na Secretaria da Câmara a saber. Requerimento da vereadora Aline Borges Alves de Moraes, justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2016. Após, o senhor presidente passou expedientes recebidos de diversos a saber.
Ofício da SOS Tupararanga, sendo deferido cópias à vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado e ao vereador Pedro Luiz Ferreira. E convite da Escola Estadual Lino Vieira Ruivo, sendo deferido cópias à vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado e ao vereador Pedro Luiz Ferreira. A seguir, o senhor presidente passou a apresentação de requerimentos, indicações e proposições. Pela ordem, o vereador Paulo Kenji Sasaki apresentou a indicação de número 449/2016. O vereador Dalberon Arraes Matias apresentou o requerimento de número 127/2016. O vereador Paulo Kenji Sasaki apresentou a moção de repúdio de número 12/2016. A PEC de número 55/2016 em tramitação no Senado Federal, que institui o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União. Colocada em discussão, nenhum vereador querendo discutir, a votação foi aprovada por 13 votos favoráveis e duas ausências dos vereadores Dalberon Arraes Matias e Luiz Carlos de Carvalho. Após decorrido prazo regimental, o senhor presidente encerrou o expediente. Reabertos os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária proceder à chamada regimental. Constando-se presentes, constando-se a ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Procedida a chamada, havendo quórum, o senhor presidente colocou em votação nominal no projeto de número de requerimento de urgência especial os projetos de leis de número 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 e 436/2016, sendo aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Aprovado o requerimento de urgência especial, o senhor presidente suspendeu a sessão para a elaboração dos pareceres aos projetos em regime de urgência. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente passou a apresentação dos pareceres pelas comissões aos projetos em regime de urgência. Pela ordem, o vereador Devanir Cândido de Andrade, presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicitou a dispensa da leitura dos pareceres, que, colocado à deliberação dos senhores vereadores e vereadora, foi aprovada a dispensa na leitura dos pareceres por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Aprovada a dispensa, foram elaborados os seguintes pareceres, a saber: as comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas apresentaram parecer em conjunto aos projetos de lei de número 429 ao 436/2016. Elaborados pareceres, o senhor presidente passou a discussão do projeto de lei de número 429, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro Campo Verde e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir, colocado em votação, foi aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 430/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro Campo Verde e da outras providências. Pela ordem, usaram da discussão os vereadores Pedro Luiz Ferreira, Paulo César Dias de Moraes, aparteado pelo vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Israel de Castro, aparteado pelos vereadores Pedro Luiz Ferreira e Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Leôncio Ribeiro da Costa, aparteado pelo vereador Pedro Luiz Ferreira, Dalberon Arraes Matias, aparteado pelo vereador Pedro Luiz Ferreira, Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, aparteada pelos vereadores Pedro Luiz Ferreira, Jorge Tanaka, Israel de Castro e Odir Vieira Bastos, aparteado pela vereadora Aline Borges Alves de Moraes. Encerrada a discussão, colocada em votação, o projeto de lei de número 430/2016 foi aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Após, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 431/2016, que dispõe sobre a denominação de uma rua no bairro Votorantim e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir e colocado em votação foi aprovado por 12 votos favoráveis, 2 contrários dos vereadores Odir Vieira Bastos e Rosi Aparecida Domingos Soares Machado. E uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 432/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro da Cachoeira e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir colocado em votação foi aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Após o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 433/2016 que autoriza o Poder Executivo a atualizar o IPTU, imposto sobre propriedade predial e territorial da estância turística de Biúna. Nenhum vereador querendo discutir colocado em votação nominal foi aprovado por 11 votos favoráveis, 3 contrários dos vereadores Dalberon Arraes Matias, Leôncio Ribeiro da Costa e Paulo Queijo Sasaki. E uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Em seguida, declararam os votos o vereador Israel de Castro, Pedro Luiz Ferreira, Devanir Cândido de Andrade, Dalberon Arraes Matias e Leôncio Ribeiro da Costa. Encerrada a declaração dos votos, o senhor presidente vereador Paulo Kenji Sasaki fez suas considerações sobre o projeto aprovado. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 434/2016, que autoriza o Poder Executivo a atualizar a unidade fiscal do município de Biúna, UFMI, e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir foi colocado em votação nominal, foi aprovado por 11 votos favoráveis, 3 contrários dos vereadores Dalberon Arraes Matias, Leôncio Ribeiro da Costa e Paulo Kenji Sasaki, e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Em seguida, declararam os votos os vereadores Israel de Castro e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Após, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 435/2016, que altera a lei municipal de 1723, de 1º de setembro de 2011, e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir colocado em votação foi aprovado por 14 votos favoráveis, e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 436/2016, que dispõe sobre a denominação de uma rua do bairro do Curral e de outras providências. Nenhum vereador querendo discutir colocado em votação foi aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário do vereador Pedro Luiz Ferreira e uma ausência do vereador Luiz Carlos de Carvalho. Não havendo mais proposições inscritas, o senhor presidente procedeu à leitura do edital de convocação para posse em 1º de janeiro de 2017, eleitos de 2 de outubro de 2016. Comunicou aos senhores vereadores que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 6º do Regimento Interno e parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, e artigo 1º da Lei Federal de número 8.730, de 10 de novembro de 1993, os mesmos deverão apresentar ao término do mandato a declaração pública de seus bens. E como esta Casa de Leis fechará devido o ponto facultativo a partir do dia 19 de dezembro, solicitava aos senhores vereadores e vereadoras para que entregassem suas declarações até a próxima sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016. Também os vereadores reeleitos e a vereadora reeleita, por ocasião da nova posse, deverão apresentar a declaração pública de seus bens e também, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno, apresentar fotocópia autenticada do diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Nada mais a tratar na ordem do dia. O senhor presidente comunicou que, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, deveriam elaborar e aprovar a ata lida da presente sessão ordinária na mesma data,
suspendendo os trabalhos para a elaboração da mesma. Reabertos trabalhos pela senhora secretária, foi procedida a leitura da ata da solenidade de cerimônia de entrega de condecoração Capitão Manuel de Oliveira Carvalho ao senhor Lázaro Ciro Silva, realizada na presente data. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação e impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação, sendo aprovada pelos senhores vereadores e vereadoras. A seguir, o senhor presidente solicitou à senhora secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária da presente data, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação e impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata, sendo aprovada pelos senhores vereadores e vereadoras. Finalizando, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão de que, para constar, eu, Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, determinei que o senhor Amauri Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata, do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente e o segundo secretário.
Precedido a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação ou impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata, ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por 10 votos favoráveis e ausentes os vereadores Damerão Reis Matias, vereador Jair Marmelo Cardoso Oliveira, vereador Luiz Carlos Carvalho, vereador Jody Tanaka e vereador Leôncio Ribeiro da Costa. Chegamos finalmente à última sessão ordinária, graças a Deus, né? Qual quero deixar meu agradecimento a todos os colegas aqui, vereadores, principalmente aqueles que me conduziram como presidente da Câmara nesse 16º ano, né, no quarto mandato. Deixo meu agradecimento, meu carinho e, de uma forma geral, também deixo um abraço a todos os vereadores de uma forma geral, né? Chego aqui com sensação de missão cumprida, ano difícil que nós enfrentamos este ano, no qual me submeti a uma tarefa muito difícil no cargo de executivo, no qual fiquei bastante satisfeito com a votação. Não fui eleito, mas a minha votação me dá esperança para futuros pleitos, né? Aos vereadores reeleitos, desejo uma boa sorte, e aqueles que não foram reeleitos, com certeza haverá uma próxima oportunidade de ser reconduzido a esta casa, mas que magníficos trabalhos foram realizados aqui por todos, sem exceção, né? Cada um fez o seu papel, no seu bairro, na sua categoria que representa. Tenho certeza que sairá dessa legislatura de cabeça erguida. Meu agradecimento aos meus 8.773 votos obtidos, né, no cargo de chefe executivo. A partir de 2007, estarei desempenhando, podemos dizer assim, o meu papel de suplente de deputado federal, no qual eu sou o 14º suplente do partido, PTB, né? E estarei à disposição tanto do chefe executivo eleito, Dr. João Melo, assim como os novos colegas e os colegas reeleitos dessa Casa de Leis. Foi um prazer trabalhar com todos vocês, do qual deixo um agradecimento também, não só aos vereadores aqui, aos meus colegas, mas seus assessores também. A minha assessora, a Edilane, o Henrique, o Tiago, em especial. E eu não poderia deixar um agradecimento também aos funcionários dessa Câmara, aqui na pessoa do Amauri, pessoa do Marquinhos, e todos do administrativo que me ajudaram muito a conduzir essa Casa de Leis. Nada mais a tratar, desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos que nos acompanham também até esse horário, né? Ao Chico, Dr. Bruno, ex-presidente dessa casa, Fadinho, se posso chamar, Almoço presente, seu nome? Ao Reinaldo, muito obrigado. Ao Vando, no qual cumprimento todos os assessores dessa Casa de Leis. E ao Carlos, aqui do bairro do Carmesias.
Presidente, permite o uso da palavra aos vereadores?
Eu vou encerrar a presente sessão ordinária, já feito todos os procedimentos. Desejo a todos uma boa tarde. E a continuidade será dada pelo meu vice-presidente, do qual passo a mesa, para que os vereadores que queiram fazer uso.
Presidente.
Sim. Está com a palavra.
Não, mas aí acabou.
Está acabado mesmo?
Encerrou, encerrou.
Ele já encerrou.
Presidente, presidente. Presidente, era só para te parabenizar pela forma como o senhor conduziu os trabalhos neste ano. O senhor está de parabéns, a forma democrática como conduziu os trabalhos. Seja muito feliz.
Muito obrigado pelas palavras, vereador.
Agora ainda, você está devendo assinatura para mim aqui, ó.
Assinarei.
Mais de raiva.
Pronto.
Pronto.
Ah, é que a fome fala mais alto. Fala mais alto.